senhores senadores, primeiramente a minha saudação aos aposentados e pensionistas do AEROS, líderes desse movimento que retratam aqui com as suas presenças o drama vivido durante anos já por centenas de pessoas, milhares de pessoas que aguardam a consagração de um direito adquirido que tem sido negado pelo governo. Eu fico indignado quando ouço falar em acordo com o governo ainda, senador Paulo Paim, porque, infelizmente, o governo vem falando em acordo há anos e não consuma esse acordo. O governo tem sido insensível, desumano mesmo. E agora há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga a União a transferir à Varig 3 bilhões de reais em indenização. Deve ser prioridade para o pagamento os aposentados e pensionistas do AEROS. A parte mais sofrida desse calvário vivido desde a falência do Instituto e desde, enfim, o desaparecimento da Varig como empresa tão querida pelo povo brasileiro. O governo não pode continuar prometendo e não cumprindo. O governo não pode continuar insensível, desumano com essas pessoas. A irritação, certamente, que eu faço transbordar da tribuna fica muito longe da irritação deles, que foram às ruas protestar contra essa passividade do governo, essa complacência em relação ao erro e sobretudo, essa leniência. Um governo que não assume a sua responsabilidade diante de um fato tão visível, diante de uma injustiça tão latente. Eu estive acompanhando esse julgamento, em parte, no Supremo Tribunal Federal e fiquei feliz porque voltou a esperança. A esperança está de volta para essas pessoas honradas, decentes, dignas, que trabalharam muito e estão vendo os seus direitos subtraídos pela insensibilidade do governo. Eu espero que, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o senador Paulo Paim, que tem sido atuante em defesa da causa desses homens e dessas mulheres, a partir dessa decisão do Supremo, nós possamos ter, sim, possamos dar, sim, a resposta às aspirações justas e, sobretudo, a consagração de um direito adquirido em razão do trabalho e da dedicação durante muitos anos. Dito isso, senhor presidente, eu quero concordar com o senador Humberto Costa em uma coisa. Realmente não é do governo o dinheiro que está sendo gasto para a realização da Copa. Não é do governo. Não é do governo, não é do PT. Esse dinheiro é do povo brasileiro. É o dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte que paga impostos, muitas vezes sem poder pagar, paga impostos demais. É esse dinheiro que está sendo gasto para a realização da Copa do Mundo no Brasil, para a festa de muitos, mas que não é a festa para todos os brasileiros, especialmente para os brasileiros pobres, já que este governo gosta de falar muito na pobreza nacional. Ora, todos nós sabemos, não há 3% dos recursos investidos na Copa do Mundo com origem na iniciativa privada. Os recursos todos, ou quase todos os recursos, cerca de 97% dos recursos são de origem pública. Não importa se do governo de Brasília, se do governo do Paraná, ou se do governo da União, não importa se através da Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. Eu indago àqueles que afirmam não se tratar de recursos públicos, e sim de empréstimos oferecidos pelo BNDES. Qual a origem dos recursos do BNDES? A origem é o trabalhador, especialmente. São recursos que têm origem no FGTS, são recursos que têm origem no FAT, são recursos do Tesouro Nacional. Quantas vezes, senador Aloysio Nunes, aprovamos aqui medidas provisórias transferindo recursos do Tesouro Nacional ao BNDES? E agora? Pergunto, por exemplo, aos comerciantes de veículos, de caminhões, de tratores, os revendedores, com contratos celebrados para a conclusão de negociações, negociações que não podem ser concluídas porque o BNDES alega não ter recursos para o financiamento. Isso sim que fomenta a economia do país. Caminhões, tratores, ônibus, veículos de modo geral, negociados pelas revendedoras em todo o país, sem conclusão de negociação, porque o BNDES alega não possuir recursos nesse momento. Mas tem para a JBS, tem para Cuba construir porto, construir aeroporto, para a Venezuela construir metrô em Caracas, hidrelétrica, etc. Tem para empréstimos secretos. Não sabemos o destino, não sabemos as condições, prazos de carência, possibilidades de retorno, mas não tem para fomentar a economia nacional. Aliás, esse governo joga no chão a soberania nacional. Mais uma vez, a FIFA se impõe. E o nosso governo rasteja humildemente, envergonhando o nosso povo, fazendo do Brasil uma república de bananas. Agora, a FIFA manda e o governo obedece. A FIFA determina, e o governo restringirá mais de 800 voos em horários de jogos da Copa. 800 voos serão cancelados e outros 150 voos serão remanejados. A FIFA anuncia que o governo Dilma criará zonas de exclusão do espaço aéreo brasileiro durante o horário dos jogos de futebol nas 12 cidades-sede, restringindo pousos e decolagens em aeroportos. Tais medidas, senhor presidente, devem afetar 16 mil passageiros que devem ter seus bilhetes cancelados, os seus voos remanejados com a decisão anunciada, 16 mil brasileiros. Mas o governo do Brasil não está nem aí com o povo brasileiro. Quer agradar o senhor Blatter, quer agradar a FIFA, obedece cegamente, rasteja como germe impotente diante da prepotência de uma entidade privada internacional. Um exemplo drástico da zona exclusão imposta nas cidades sede da Copa, na final, no Maracanã, a zona de exclusão terá duração de 7 horas, passando a valer 3 horas antes e 4 horas depois do início do jogo. A medida impede voos de qualquer aeronave convencional num raio de 7 quilômetros a partir dos estádios, o que vai provocar o fechamento para pousos de 8 aeroportos localizados no Rio, Belo Horizonte, Cuiabá, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba. Também haverá restrições nas decolagens que devem ter seus horários alterados. Ou seja, a FIFA está governando o Brasil. Senador Aloysio, talvez porque esse governo tem um ministério tão incompetente, composto para atender o apetite fisiológico dos partidos que apoiam o governo, que se encontram à sombra do poder, um ministério que puxou para baixo a qualidade da administração pública no Brasil, que a presidente Dilma prefere governar o Brasil com a FIFA. É o que está ocorrendo. Alteramos legislação, afrontaram a nossa soberania, fizeram do Brasil uma republiqueta para realizarem aqui a Copa do Mundo. É bom, antes de conceder os apartes aos meus colegas, senador Aloysio, senador Cícero Lucena, é bom dizer que nós nunca nos posicionamos contra a realização da Copa no Brasil. Não. Quando se anunciou, não houve nenhuma rejeição à realização da Copa no Brasil. O que há rejeição da nossa parte, o que há condenação da nossa parte, é a forma com que conduzem os negócios do Brasil destinados à realização da Copa do Mundo. O que nós não concordamos é com esta farra com o dinheiro público. O que nós não podemos admitir é a irresponsabilidade de gestão, é essa submissão às imposições que vêm de fora, a alteração da legislação, abrindo portas, inclusive, no que diz respeito à responsabilidade fiscal para agradar a FIFA. Não é aquilo que ouvimos há pouco. Não haverá no Brasil uma invasão de turistas durante a Copa. O que a hotelaria diz é que teremos menos turistas do que nos anos anteriores. A hotelaria brasileira afirma que teremos, no período da Copa, menos ocupação nos hotéis do que tivemos nos anos anteriores no mesmo período, porque há um prejuízo para o turismo de negócios. São Paulo, do senador Aloysio Nunes, por exemplo, tem apenas, até agora, 53% da ocupação de hotelaria com reservas definidas. Em todas as sedes, capitais, sedes para a realização da Copa, em todas, nós temos de 19% de disponibilidade a 50% de disponibilidade. Portanto, não é esse festival de turistas no Brasil deixando dólares aqui e levando uma imagem positiva do nosso país para o exterior. Aliás, que bom se fosse assim. Agora, o que mais nos provoca indignação é o roubo, é o assalto ao dinheiro público. É por isso que vou apresentar um projeto hoje, depois dos apartes, vou dizer sobre esse projeto, mas aqui em Brasília mesmo, nós temos aí a medalha de ouro na Olimpíada do Superfaturamento, com esse monumental estádio de futebol, com vazamentos e com deficiências, mas que vai alcançar 2 bilhões de reais. Com o superfaturamento já denunciado pelo próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal. E nós vamos aguardar as providências da Presidência da República em relação ao comportamento desse governo aliado, que é o governo Agnello em Brasília. Nós vamos assistir isso sem providências? Se há a constatação do superfaturamento, se já não há mais dúvida que houve superfaturamento, não há necessidade nem de estabelecer o parâmetro de comparação entre o custo do assento nesse estádio ou dos demais estádios construídos no Brasil com o custo do assento no estádio, dos estádios da Alemanha e da África do Sul. Nós já anunciamos aqui o custo por assento nos estádios da África do Sul foi em torno de R$ 5.500. Nos estádios da Alemanha, país de primeiro mundo, com estádios maravilhosos, R$ 5.400. E no Brasil, aqui, R$ 11.800 é o custo por assento em média, nos estádios brasileiros. Certamente, o de Brasília é um custo superior.
O povo é pobre, mas fazem o governo federal faz...
O povo é pobre, o governo é rico e faz muita festa.
E faz estádios com assentos para nádegas milionárias.
Enfim, essa é a realidade. Podem dourar a pílula, podem mistificar, podem forjar a realidade, pode escamotear a verdade, mas esta é a realidade indesmentível. Das 41 obras prometidas, 31 foram anunciadas, apenas uma concluída, senador Cícero Lucena. Talvez seja essa que se refere o senador Paulo Paim. Porque os especialistas que estiveram na Comissão de Educação na terça-feira da semana passada informaram que apenas uma única obra está concluída. As demais, algumas sendo iniciadas e outras a meio caminho, muitas não serão inauguradas antes da Copa do Mundo. Eu concedo, primeiramente, ao senador Aloysio e depois ao senador Cícero, com muita satisfação, a parte.
Meu caro senador Álvaro Dias, o discurso de Vossa Excelência hoje coincide, eu tenho certeza disso, com 100% do que pensam os brasileiros. 100%. Nós somos a favor da realização da Copa, uma coisa positiva, importante. Agora, absolutamente contrários à maneira como esse assunto está sendo conduzido, especialmente com o contraste entre o desperdício, a farra, como diz Vossa Excelência, do dinheiro público, de um lado, com obras para a realização da Copa.
A pilhagem, senador.
A pilhagem. E o exemplo do estádio de Brasília, o estádio Mané Garrincha, é emblemático. E, de outro lado, o descaso com os setores absolutamente essenciais da administração no que diz respeito ao atendimento às necessidades dos cidadãos. Ainda hoje, em Brasília, ao lado do anúncio do superfaturamento no estádio Mané Garrincha, nós tivemos também a notícia de manifestações do povo de uma região vasta do Distrito Federal protestando contra as más condições do transporte público. Agora, Vossa Excelência disse que o governo Dilma Rousseff se dobrou às vontades da FIFA. Tem Vossa Excelência razão. Mas eu quero citar